Redes sociais em esgotamento. No TerraçoCast de número 479. Fala pessoal, Caio Augusto falando de Ourinhos na noite de 5 de novembro de 2025, quarta-feira, trazendo o 479 do TerraçoCast, o episódio da segunda quinzena de outubro. Se bem que fica até o final que nós temos um recado para você sobre este podcast. Quem está comigo hoje? Aquelas que compõem o trio mais amado do Brasil. E aí, Fernanda Pérez de Melo?
Fala, galera. E aí, como é que vocês estão? Ansiosos, né? Por mais um episódio do TerraçoCast. Eu sei, eu conheço vocês.
Será que a ansiedade contribui com a audiência? Pergunta capciosa. Fala, Renata Couto.
Alô, alô, terraceiro.
Tudo bem, Raquel de Sá?
Alô, alô, terraceiros e terraceiras, aqui quem fala é ela, mulher do tempo sem tempo, que veio, claro, né, eu sei que todo mundo tá esperando aqui, a minha previsão do tempo atualizada, né. Gente, é o seguinte, você lembra aquele personagem do Maurício de Souza, né, ali da Turma da Mônica, o louco? Aquele que tem cabelo azul, tá, uma loucura, esse cabelo enroladinho azul. Então, eu fiquei sabendo que ele tomou o lugar do São Pedro, né, como regente do tempo, do clima. Clima, né? Não do tempo. O tempo a gente pode ficar confuso, confundir com o tempo de minutagens, né? Mas não. Aqui é o clima mesmo. E louco, ele tomou conta e é por isso que a gente está vendo basicamente um inverno no meio do verão, né? Tá bom, é primavera. Mas, gente, já era pra estar quente. Não era pra eu estar vestindo o meu lookinho outonal, tá? Que é o que eu estou hoje, num belo dia que mais parece um dia do outono do que de qualquer coisa. É uma chuva, é um friozinho. Tá, no momento que eu gravo este podcast, chove na cidade da chuva, mas na cidade da chuva no tempo, que não é de chuva, né? Eu também tenho a perspectiva de um festival aí que vai acontecer nas montanhas. Gente, eu me lembro muito bem de há um ano atrás eu estar gravando podcast diretamente das montanhas, lá, né, da Serra, do Rio de Janeiro. Nesse ano eu não gravarei, né, porque estou gravando hoje, não é mesmo? Mas... estarei lá. Por quê? Porque louco está controlando o clima e, né, vamos esperar para que ele seja louco mesmo e que todo mundo esteja dizendo que vai chover e não chove. Então eu quero todo mundo que escute esse podcast, se for depois do festival, que me desejem sorte retroativa, e aqueles que escutem antes, por favor, me desejem sorte, né, porque sabem que eu e São Pedro, quando a gente briga, fica complicado, mas agora que o louco tomou conta, aí eu não sei mais o que fazer, gente. Aí é um salve-se quem puder.
Sobre o tempo, aqui no interior, pelo menos, a chuva tem vindo com razoável calmaria. Chove o quanto precisa e não dá muito trabalho. Não em todo canto, mas pelo menos aqui onde eu moro e trabalho. Vamos então ao 479. Fernanda, estariam as pessoas passando menos tempo em redes sociais?
Gente, será que a gente está vendo realmente esse momento de virada? Diz o Financial Times que agora em setembro de 2025 a gente pode marcar na agenda que foi lembrado como um momento em que as redes sociais começaram a perder relevância. Essa análise mostra um cenário bem claro. O modelo das redes sociais parece ter chegado a um ponto de saturação, tanto no conteúdo quanto no comportamento dos usuários. Será? Vamos ver. O estudo mostrou que o tempo médio gasto em redes sociais vem caindo de forma consistente desde 2022. Vocês têm diminuído a quantidade de horas em tela? Bom, em mais de 50 países analisados, adultos de 16 anos ou mais passaram, no fim de 2024, cerca de 2 horas e 20 minutos por dia nas plataformas, quase 10% a menos do que 2 anos antes. Ora, né? No fim de 2024, 2 anos antes, a gente estava em pandemia ainda, então as pessoas com certeza estavam mais conectadas no celular. O dado mais simbólico é que essa queda é liderada justamente pelos jovens, aquelas pessoas que sempre foram o público mais engajado, né, mais conectado e tudo mais. O artigo sugere que essa mudança de comportamento tem muito a ver com a deterioração da experiência digital. Nos últimos anos, o que a gente viu por aí? Não sei se vocês são super assíduos de redes sociais. Eu sou. E o conteúdo das redes se tornou cada vez mais... como eu posso dizer? Feito por IA, talvez? Impessoal? Muito automatizado? E voltado aí para prender a sua atenção? E um exemplo recente disso, né, tanto anunciada aí pela Meta quanto pela OpenAI, foram as plataformas formadas majoritariamente por vídeos curtos gerados por inteligência artificial. Porque a aposta é oferecer um fluxo infinito de estímulos para que a gente tenha aquele brain rot, sabe? Um derretimento do nosso cérebro de tanto conteúdo raso que a gente consome, uma espécie de conteúdo ultraprocessado, né? Segundo a reportagem do Financial Times. E a metáfora é muito apropriada, isso de conteúdo ultraprocessado, porque essas plataformas parecem seguir uma lógica dos alimentos ultraprocessados. Pensa só, para quem se destina os alimentos ultraprocessados? Geralmente para classes mais pobres, que não têm muito conhecimento de nutrição, não têm muito acesso a conteúdos melhores. E assim é também os conteúdos rasos de redes sociais. São criados para viciar e não para nutrir a gente. É um tipo de conteúdo que provoca um prazer imediato, mas deixa um vazio muito grande, né? E ao longo do tempo a gente vai ficando assim, vazio. Desde 2014, o número de pessoas que dizem usar redes sociais para se conectar com os amigos, se expressar, conhecer novas pessoas, caiu mais de 25%. Em contrapartida, aumentou bastante o grupo que acessa os aplicativos só por hábito, para preencher um tempo livre, para tirar do tédio, sem nenhum objetivo real. E agora tem um ponto interessante na análise. Essa tendência de queda é global, mas com uma exceção relevante, os Estados Unidos. Lá, o consumo de rede social continua crescendo e já está cerca de 15% acima do nível europeu. O que se observa é, enquanto boa parte do mundo parece estar se afastando do excesso digital, os Estados Unidos, o Canadá, continuam mergulhados em um ambiente de estímulos intensos e tudo mais. A questão é que, se o movimento de declínio no resto do mundo representa um cansaço, será que esse cansaço é momentâneo ou é uma mudança muito profunda? O autor do artigo lá do Financial Times vê um lado positivo. Talvez as pessoas estejam começando a perceber que o tempo passado nas redes é tempo perdido. E pode ser o início de um processo de reequilíbrio, talvez, será? Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente lembrar que as grandes empresas de tecnologia não estão desistindo, né? Elas estão contratando mais pessoas que entendem de como deixar a gente mais engajado com as plataformas. Elas estão dobrando a aposta em plataformas baseadas em inteligência artificial. E, no fim das contas, o que está em jogo é a própria definição de interação social no século XXI. Se essa tendência de desconexão continuar, talvez a gente esteja vendo o início de um movimento cultural de retorno à vida offline. Gente, particularmente, eu acho pouco provável. Principalmente num país aqui como o nosso, que é líder em redes sociais, que carece de outras formas de lazer, né? Que esses países, até os Estados Unidos mesmo, né? Então, oferece mais acesso à cultura que a gente. Então, acho pouco provável que aqui no Brasil a gente veja, de fato, um movimento estruturado de abandono as redes sociais. Mas não sei, vai que eu tô errada e o Financial Times tá certo. Vamos deixar aqui gravado o dia 6 de outubro, que é o dia que eu tô gravando essa mensagem aqui para vocês, quem tá mais certo.
Esse tema serve pra gente parar pra pensar sobre uma coisa muito importante. O que te faz consumir algum conteúdo na internet? Ou, mais profundamente ainda, o que te faz passar tanto tempo na internet? Você crê que as redes sociais estão contribuindo mais para um bem-estar ou mal-estar em sua vida? Ou está tudo indiferente? Esse tipo de questionamento acaba sendo feito nesse momento porque, como os dados têm mostrado, passamos do ápice do uso de redes sociais. Ainda assim, tendo a concordar com a Fernanda, nos tempos atuais, tudo é performance e dificilmente as pessoas deixarão de lado as redes sociais, ainda que diminuam o uso delas. Vi no dia de hoje, horas antes de ancorar esse episódio, que existe agora uma tendência nos Estados Unidos de pessoas que ficam 15 minutos sem telas, mas com um detalhe, gravam a si mesmas vídeos acelerados para teoricamente demonstrar que estariam sem tela. As redes sociais são ferramentas incríveis de integração e conexão entre as pessoas. Mas quando tudo que se encontra nelas é briga sem sentido ou conteúdo artificial, que vá do nada a lugar nenhum, as interações começam a diminuir. Filtre o que você consome. Alimente os algoritmos das redes sociais que você usa com coisas que realmente te interessem ou agreguem de alguma maneira. E não, o papo aqui não é sobre performance, coach ou qualquer coisa do tipo, mas sobre utilizarmos de maneira mais adequada essa gaiola dourada que é o universo das redes sociais. Universo este que, querendo ou não, passamos mais tempo do que sequer conseguimos admitir. Na Linktree do Terraço Econômico estão todas as informações pertinentes sobre nossas atividades, como nossas redes sociais oficiais, parcerias e e-books atualizados. Para saber como você pode nos acompanhar independente do lugar, é só dar uma olhada no link que está na descrição deste episódio. Renata com o Boletim Internacional. O agro na COP30 e o encontro Lula-Trump.
E essa semana que a gente tinha programado, na verdade, eu vou falar, né? A gente vai comentar do nosso agro, do agro que é pop, né? E qual é a repercussão, o que, que a gente espera do agro na COP30. Mas, assim, às vezes, né? A gente sempre fala, né? As notícias chegam, ficam mais importantes do que o que a gente tinha planejado, né? Então, eu tô gravando hoje aqui na segunda-feira, no dia 27. E, mais uma vez, atrasada, aliás. Mas eu falo para vocês, né? Não é atraso, é planejamento, porque é como aconteceu na brincadeira, na madrugada, né, de ontem para hoje, o tão esperado encontro entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos, né? O presidente Lula e o presidente Donald Trump finalmente se encontraram, né? Eles vêm naquele climão, né? Climão antes, né? E clima e uma química, né? Que aparentemente aconteceu depois do encontro ali rápido, né? Deles na ONU. E finalmente o presidente Lula e o presidente Trump se encontraram lá na Ásia. Foi um encontro aí dito como positivo, né? Tanto pelo governo brasileiro quanto pelo governo americano. É um início de conversa aí, né? Mas a gente acredita que isso seja o primeiro passo para umas boas intenções, digamos assim, né? E que melhore aí as relações Brasil-Estados Unidos, principalmente no que tange a parte comercial, né? O Brasil espera diminuir, pelo menos, ou renegociar o tarifaço que o Donald Trump impôs ao Brasil aí, né? Uma coisa meio econômica, meio política, né? Quando ele impôs um tarifaço, ele falou bastante que uma das razões, né, era a discordância dele com relação a como estava sendo conduzido o julgamento do presidente, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro. E depois disso, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado e algumas pessoas acharam, né, que isso poderia, assim, piorar as relações Brasil-Estados Unidos, mas na verdade não foi isso que aconteceu, né? Depois daquele breve encontro na ONU. Aparentemente as relações ali começaram a se azeitar um pouco melhor e teve esse encontro entre os dois presidentes na Ásia e mais uma promessa, né? O Lula prometeu ir visitar o Trump nos Estados Unidos, o Trump também falou que gosta muito do Brasil, do povo brasileiro e que pensa também, né? Gostaria de vir visitar o Brasil em algum momento desse mandato dele, então eu acho que assim, né? As relações ali ficaram pelo menos mais amistosas. Difícil saber se isso vai se transformar, né? Se isso vai virar um bom acordo para o Brasil, né? A gente sabe que o Donald Trump é um negociador muito duro e ele coloca lá, né? Como a gente fala, né? O bode na sala, né? E aí a coisa fica tão caótica que para tirar o bode na sala, às vezes ele cobra caro e você fica, né? Ufa! Mas assim, na verdade, você volta para uma situação pior do que você estava anteriormente. Mas de qualquer forma, né? Os analistas todos esperam aí que, como diria o Tiririca, né? Pior que tá, não fica, em termos de negociação comercial do Brasil com os Estados Unidos, mas de qualquer forma também o presidente Lula, né, deu declarações aí bastante cautelosas depois desse encontro, né, meio que sem querer dizer assim, o Trump tá no papo, uma coisa assim, porque a gente sabe ali também, né, que a coisa é bastante volátil e uma boa vontade hoje pode se transformar numa má vontade amanhã, então é sempre bom manter a diplomacia, né, a diplomacia em dia. Então, voltando, né, ao assunto que a gente ia comentar hoje sobre a COP30, né, como vocês sabem também, na semana passada, o IBAMA aprovou o início, né, das pesquisas da Petrobras para explorar águas profundas perto ali da bacia do Rio Amazonas, né? Então, isso é uma coisa que pode ali prejudicar de alguma forma, né? Tem uma percepção negativa, né? A Petrobras ter esse aval para explorar, né, na margem equatorial, isso pode causar uma imagem negativa do Brasil. E outra questão é como isso fica, né? Uma preocupação do agro, né? Porque o que acontece? O agro brasileiro, né, como vocês sabem, ela é um setor da produção, né, da economia brasileira muito importante. O agro hoje representa praticamente quase um quarto, né, 25% do PIB brasileiro, e o agro alimenta aí mais de 1 bilhão de pessoas, né, no mundo inteiro, né, o agro brasileiro. Mas a gente sabe, né, uma alta produtividade que também tem aí, né, uma questão importante em termos de desmatamento, em termos de, né, a agricultura utiliza bastante energia, utiliza água, a pecuária, né, produz muito carbono e tal, então as atividades agrícolas, elas estão em foco, né, e não adianta você também só fazer o marketing verde, né, como a gente fala, né, greenwashing das suas práticas, porque os países, né, principalmente os países europeus, né, e o Brasil está buscando novos mercados, até por conta desse estresse que vem acontecendo, né, como eu falei, com os Estados Unidos. O Brasil tem buscado novos mercados, como, por exemplo, o mercado de carne japonês, o acordo com a União Europeia para melhorar também as relações comerciais e a exportação brasileira de produtos agrícolas. Mas esses dois mercados, especialmente, eles são bem assim rígidos em termos de como é que isso está sendo produzido em termos de tecnologia sustentável, né? Se é uma produção limpa ou não, quanto que isso está afetando o meio ambiente ou não, quanto que está, né, sendo emitido de gás carbono na atmosfera e tudo mais. Então, É uma situação que vale a pena a gente ficar de olho, porque, como eu falei, né, o agro é uma parcela importante da economia brasileira, então a gente precisa colocar, né, ver como é que essa imagem, não só a imagem, né, as negociações vão ficar para o agro brasileiro a partir desse grande encontro que vai acontecer no Pará no mês que vem, em novembro.
Dos anos 90 para cá, com exceção ao que se passou no governo Bolsonaro, onde se deixava claro que sermos um país de párias não tinha problema nenhum para quem estava tocando a pauta, com exceção a esse momento, o agro brasileiro sempre teve interesse em deixar claro que não quer o fim do mundo, muito pelo contrário. Na verdade, mesmo no governo anterior, esse interesse também estava na mesa, mas o abraçar de certa parte do setor a essa agenda do não tô nem aí para como me veem, passou essa impressão de adesão. Mas, de novo, não é a realidade do setor que busca, há muito, muito tempo, se colocar como um setor que não prejudica o mundo e não prejudica o meio ambiente, consequentemente. Agora, com a COP30 acontecendo no Brasil em breve, este setor aproveitará a vitrine global para tentar demonstrar que, sim, se importou com a causa esse tempo todo. Será que vai funcionar? E sobre o encontro Lula-Trump, cabe afirmar que representa uma despressurização, apesar do altamente volátil comportamento do presidente americano. E se tem uma coisa que podemos esperar é algum tipo de acordo acabando de acontecer, né? Virando realidade. Talvez não algum que agrade amplamente qualquer uma das partes, mas enfim, isso são outros 500. E sobre a outra mensagem da Renata, houve até o final desse episódio que este âncora também tem um recado. Sabe o que você também encontra na Linktree do Terraço Econômico? Como é possível contratar nosso serviço de consultoria e conteúdos para posicionar melhor o seu negócio. De criptomoedas a royalties musicais, provavelmente você já viu muito conteúdo feito por nós que talvez você nem saiba. Para saber mais sobre como nossos negócios podem trabalhar juntos, verifique o item Contrate o Terraço do link que está na descrição deste episódio. Raquel, conta pra gente sobre quem venceu o Nobel de Economia em 2025 e também um pouco mais sobre o encontro dos presidentes do Brasil e dos Estados Unidos.
Mas, pois é, vamos ao que interessa, não é, Caio Augusto? Que é aqui, né, o tema. Hoje eu trouxe dois temas, mas eu vou falar primeiro daquele tema que o Caio Augusto me intimou a falar, né, sobre o qual o Caio Augusto me intimou a falar, pra gente, claro, seguir a nossa tradição aqui de sempre trazer um resuminho, né, do vencedor do Nobel de Economia. E eu acho muito legal, porque isso me fez, isso me provocou, né, a ouvir, a ler mais sobre a temática. E de fato, né, eu fiquei muito interessada, como sempre, eu gostei muito do trabalho, né, e mais uma vez, eu acho que a primeira coisa que eu tenho que falar aqui é que mais uma vez a gente foi na linha, né, de história econômica. Então foram economic historians, né, então eles são estudiosos da história econômica que ganharam, né, o Nobel desse ano. Eles são economistas, mas da linha, né, da história econômica, que eu acho, eu sou fascinada, porque eu entendo que a história, ela tem muito, muito, muito para ensinar. Eu sou uma fã, né, eu fiz meu mestrado aí, o primeiro mestrado que eu fiz foi bem focado em instituições, em olhar para a história, o que a história ensina, e eu tô sempre olhando para trás para saber o que a gente pode aprender, né. Fico muitas vezes chocada como a gente não aprende as lições da história, mas é uma linha de economia que eu gosto muito. E eu acho que uma coisa muito interessante, né, é que um dos vencedores, no caso, deixa eu ver quem foi que eu ouvi num podcast da Economist, infelizmente, gente, aqui a gente não tem acesso a eles, né, mas no podcast da Economist, né, no Money Talks, eles conversaram, como se eles conseguiram mais uma vez conversar aí com os ganhadores, e eles conversaram com o Philippe Aguignon, né, Aignon, e o Peter Howitt, né, que são dois professores deixa eu ver aqui, eles têm College de France, da INSEAD, já foram da Brown também, então, eu acho que, se eu não me engano aqui, se não me falha a memória, era o Aignon que falou muito sobre como esse campo, né, da história econômica tá sumindo, né, que as novas, o uso de inteligência artificial, que o uso de vários modelos modernos, né, de macroeconometria, de cálculo, de uma maneira geral, do uso do campo da economia e das finanças, tá crescendo muito e tá tomando todo o espaço, né, na academia em termos de economia. Né? Então eles falam, cara, dos vencedores, ele falou assim, eu fiquei até chocado, porque eu não imaginei que eles fossem dar, né, justamente para mim, né, para nós, para essa nossa pesquisa, que foi uma pesquisa no campo, né, que trouxe muito da história econômica, né, da teoria, e da teoria da história econômica, e até um pouco menos do modelo econométrico, da conta. É claro que tem o modelo, tem a conta, né, mas eu achei isso bastante interessante, porque também está bem ligado ao estudo deles. Então, vamos contar aqui, né? Então, foram três ganhadores: o Joel Mokyr, o Philippe Aignon e o Peter Howitt. Então, foram dois trabalhos, foram, assim, duas linhas, né, separadas, como sempre, não é um paper específico, é um trabalho como um todo, né? O Joel, que ele é professor da Northwestern University, o prêmio foi justamente por ele, eu vou ler aqui, né, ele foi premiado por ter identificado os pré-requisitos para o crescimento sustentado através do progresso tecnológico. E os outros dois professores, eles foram premiados pela teoria do crescimento sustentado através da distribuição criativa. Então, vocês já devem ter ouvido falar, né? Quer dizer, não sei, talvez vocês devem ter ouvido falar da distribuição criativa, Creative Destruction, né? Que é uma teoria, enfim, uma teoria muito, muito disseminada, né? E é muito engraçado quando eu ouvi o Aignon falando na Economist, né, no podcast, ele falou assim, não, porque como que vocês pensaram nessa pesquisa, né? Aí ele respondeu, não, então, eu tinha ouvido sobre Schumpeter, né, na época, que é o pai da teoria da distribuição criativa, e eu achei que, pô, valia fazer um modelo, né, pra talvez, né, acho que dar um pouco de base, né? Não, eu acho que não foi o Aignon que falou isso, mas enfim. Um dos dois aí, desculpa, gente, eu ouvi os dois e aí não lembro quem falou o quê. Mas basicamente chamou o outro, um chamou o outro, falou, você já ouviu falar desse tal de Schumpeter aí? Ele fez uma teoria muito interessante, né, sobre o fato de que é a teoria da destruição criativa, né, que você precisa ter a inovação, né, a inovação que traz o desenvolvimento. E por que que é a destruição, né? Porque você tem que aquilo que não funciona mais, o velho, o antigo, aquilo que não, que pode ser substituído, é substituído por algo, né, uma inovação que tem espaço e acaba destituindo aquelas anteriores, e assim a economia, né, evolui. Né? Você tem progresso social e econômico e tecnológico, né, do ponto de vista da tecnologia mais ampla. Né? E aí ele falou, porra, chamei ali meu amigo e falei, por que a gente não faz um modelo para isso? Acho que faz sentido a gente fazer um modelo, trazer um pouco mais de robustez para essa teoria. E aí assim eles começaram. Né? Então achei super interessante. E outro ponto, né? Eu acho que aí falando aqui da teoria central deles, né? Dos três economistas. Eles falam sobre como é importante você cultivar. Então, embora a gente esteja falando de destruição criativa, a gente também está falando do cultivo, da manutenção do que se sabe do conhecimento, basicamente. Então, ele fala muito, os chineses, por exemplo, eles tinham um grande conhecimento de navegação marítima, eles tinham frotas enormes, né, de navios mais antigos. E você precisa, né, vou aqui, farofinha, alô, alô, retomando, porque eu tive que mudar de lugar. Então, o que eles defendem, né? Que você precisa preservar este conhecimento, né, para poder inovar e criar essa destruição criativa. E aí eles dão um exemplo dos chineses, né? Ele fala assim, se você pensar, os chineses, se a gente parar para pensar, estudar a história econômica da China, por exemplo, a gente sabe que muito antes deles serem invadidos pelos britânicos, eles tinham uma frota, eles tinham um conhecimento marítimo, né, de frotas marítimas, de tecnologia para aquela época, né, século XVIII, sei lá, XIX, que a gente está falando aqui, e que se eles não tivessem destruído esse conhecimento se perdeu. Esse conhecimento se perdeu por conta de outras políticas, outras prioridades, e se eles não tivessem destruído esse conhecimento, eles teriam ganhado, né, das frotas marítimas aí britânicas, né, que acabaram derrotando eles e dominando o país por um tempo relevante ali na guerra, etc. Ou seja, ele traz um exemplo prático de, cara, um negócio que tinha um país, esse país tinha eu ia falar imaginário, mas não imaginário, conhecimento coletivo que foi destruído, né? E aí eles perderam isso, ou seja, eles caminharam para trás, né, em termos de progresso, de inovação, né? Eles deram passos para trás porque eles perderam esse conhecimento. Então eles falam da importância de você ter políticas públicas, políticas econômicas, políticas sociais que mantenham esse conhecimento vivo. E eu acho muito interessante como isso é tão atual, né? Então, quando a gente fala assim, parece que o pessoal lá do comitê do Nobel, né? Eles fazem de propósito, eles olham temas que eles acreditam ser importantes, né? De chamar atenção no momento atual. Pô, a gente tá falando de governos, né? Hoje, a gente pode olhar para a própria China, a gente pode olhar para os Estados Unidos, Donald Trump, né? De duas coisas, né? A primeira, uma censura elevada do que pode ser falado, do que não pode ser falado, né, do que é errado, do que não é, do que se apoia, do que não se apoia. Mas, além de tudo, né, a disseminação de informações e conceitos e notícias que são comprovadamente falsos, né, que não tem embasamento teórico, não tem embasamento empírico, né? Ou mesmo políticas que já foram testadas e já deram errado. E aí ele fala mesmo, os dois falam, né, na entrevista, pô, a gente tá vendo aqui toda essa história de, né, proteção da indústria, disso, daquilo. A gente já viu que isso não dá certo, né? E se você destrói o conhecimento passado, o conhecimento econômico, o conhecimento, né, o conhecimento coletivo, que eu chamei aqui do imaginário coletivo, né? Do ponto de vista conceitual, de progresso tecnológico, você perde isso. E aí você começa a repetir os erros do passado, né? Algo que você já teria superado, que você passou do ponto de vista da destruição criativa, você volta, né? E aí eles falam muito, olhando pra frente, né? Como que eles poderiam aplicar esse estudo, esse conceito, em termos de olhar para como os países podem atingir maior progresso daqui para frente. Eles falam muito de inteligência artificial, como isso é importante, etc. Mas que é importante você não perder o conhecimento já adquirido, ou seja, essas novas ferramentas não devem apagar o que a gente já sabe. E realmente que o que a gente já saiba seja implementado. Então eles falam muito, né, sobre o que a história, o que as experiências de vários países e várias né, enfim, regiões do mundo indicam, por exemplo, sobre competição. Cara, é importante fomentar a competição. Fomentar a competição, né, protegendo, talvez, indústrias mais nascentes, mas só nascentes. Fomentar a competição de uma maneira saudável. Fomentar a inovação. Investir em educação. Investir em tecnologia para inovação. E investir em proteger tudo isso que está sendo criado. Então, eu acho que, assim, é muito interessante. Eu devo dizer que eu não li os papers, né? Não tive tempo de ler aqui o paper em detalhe, né, na verdade. Eu ouvi, eu sou a pessoa muito louca dos podcasts, né, nota-se, mas eu ouvi bastante e eu achei muito interessante, né, eles terem, primeiro, criado um modelo para o conceito de destruição criativa do Schumpeter, né, e aí falar sobre como que as novas tecnologias que impulsionam o crescimento, mas que elas não são nada se você não incorporar e proteger as invenções que já existem, né, então acho, e aí, como eu falei, pra gente, como eles falam, o que os governos deveriam fazer agora, então, beleza, o que foram conceitos aprendidos e já estabelecidos aqui, é que a gente possa seguir, políticas inteligentes que fomentem inovação, como pesquisa, educação, remoção de barreiras, fomentar a competição e etc, etc. Né? Então, eles falam muito que esse foi o pulo do gato. O pulo do gato não foi a revolução industrial, o pulo do gato não foi inventar roda, ou inventar o carro, ou sei lá o quê. Foi proteger, foi a partir do momento que os estados começaram a proteger essa inovação, não proteger no sentido de colocar barreira e tarifa, tá? Mas garantir que esse conhecimento não fosse ignorado, que você estivesse incorporando um conhecimento ao outro, foi aí que, historicamente, lá atrás, né, que a gente consegue ver crescimento sustentado, né? Então, o crescimento econômico não é o acaso. O crescimento econômico não é o acaso. O crescimento econômico, para eles, é justamente fruto de boas políticas. Se você não tiver boas políticas que fomentem toda essa destruição criativa e que protejam, né, para que ela não suma, para que ela não seja apagada por ideias ruins, você não tem o crescimento econômico. E eles falam muito isso. Olha, ideias ruins vão sempre existir. A gente sempre tem ideia ruim, né? A economia é cheia de ideias ruins. Elas vão existir. E o importante é que depois que elas sejam testadas, que a gente guarde, não funcionou. E que a gente não tenha apagado aquelas antigas, né? Aquelas que a gente sabe que deu certo. Então, enfim, é um trabalho fascinante. Eu, como sempre, fiquei apaixonada por conhecer um pouco mais, né? Ler mais, entender mais desses vencedores. E uma das coisas que mais me deixa feliz é sempre que eu ouço, né? Eu tive, inclusive, a oportunidade uma vez de entrevistar uma vencedora do Nobel de Economia, né? Que foi a Esther Duflo. É a humildade intelectual, né, de quase todos esses, né? Eu acho que foi o próprio Aignon que ele foi descrito por uma reportagem mais longa na Economist como a very nice guy. Tipo, ele é muito legal, ele é muito simpático. E é claro, não tô dizendo que todos são, tá? Mas dos que eu tenho visto nos últimos anos, eles, apesar deles não serem todos, nossa, super ultra simpáticos, eles têm uma humildade intelectual inacreditável. Então isso também eu acho que é uma surpresa positiva nos dias de hoje, que a gente vê as pessoas, né, com zero humildade intelectual, ninguém quer ser criticado, todo mundo quer estar certo, todo mundo quer saber mais do que todo mundo, né, então, falar, não, eu já estudei 3 anos, 10 anos, 15 anos que seja, e é isso, eu já sei tudo, né, eu tenho tal diploma, eu tenho tal certificação e eu sei tudo. Então, acho que, assim, a humildade intelectual, ela me impressiona e me fascina, assim. Então, acho que mais um Nobel muito bem dado, né? Um deles, um dos ganhadores estava inclusive fazendo uma trilha, né, no dia que recebeu o telefonema e não estava entendendo. Ele, na verdade, recebeu, não estava sem sinal de celular e descobriu um dia depois, né? Imagina que essa surpresa agradabilíssima, né, que seja você descobrir que você ganhou o Nobel de Economia depois de um passeio numa montanha, para vocês verem também como equilíbrio é tudo na vida. E bom, gente, agora para o segundo tema do dia, né? Que é isso, eu falei pro Caio que não é que eu atrasei em mandar esse áudio pra ele, na verdade foi tudo estratégico, eu tava esperando que acontecesse a reunião entre Lula e Trump, que a gente pudesse ter um pouquinho mais de distância, saber qual é que foi, e olha, é muito interessante analisar esse cenário, porque observar, não é nem só interessante analisar, é ficar assistindo o que tá acontecendo, né, no mundo. Como a gente falou desde lá de trás, o Trump, ele não dá ponto sem nó, né, ele é completamente maluquinho. Mas ele tem na cabeça dele o que ele acha que é certo, e enfim, aí tem muito espaço aí para concordar e discordar, né? Ele tem todo o improviso, mas na cabeça dele tá tudo fazendo sentido, né? E de fato, o que a gente viu foi que ele deixou, né, Bolsonaro de lado, em termos de tema, né? Deixou o tema Bolsonaro de lado, e tá ali negociando com o presidente Lula, mandou parabéns para ele num vídeo, né? Falou que a conversa foi muito boa, Lula também. Lula falou que a conversa foi muito boa, que agora eles vão partir para uma negociação. E aí é claro que os Estados Unidos vão colocar aí pontos de interesse para eles, né? Regulação de Big Techs, a parte de, né? E eu acho que é bem emblemático, né? Porque a gente acabou de ter a Netflix falando que o resultado da empresa veio abaixo do esperado por conta de um litígio tributário que eles perderam no Brasil, né? Então olha como as coisas, né, se encaixam, não coincidentemente, né? Então tem toda uma discussão aí sobre direitos, né, direitos de propriedade, também de tributação, né, que tem toda uma discussão que o governo brasileiro acredita que essas empresas têm que estar tributadas aqui, porque elas prestam serviço aqui, né, e o entendimento americano e de diversos outros países que não, que na verdade elas estão domiciliadas em grande maioria, né, em paraísos fiscais, e que é lá que elas têm que ser cobradas, que não há dupla tributação, que se o Brasil taxar aqui, ele vai estar tributando duas vezes. Então tem toda essa discussão, né, de pano de fundo, que o Donald Trump certamente quer encabeçar e tentar, claro, criar um ambiente mais favorável para as empresas americanas. Tem toda a questão da discussão de terras raras. Inclusive, o Trump acabou de assinar um contrato, né, nos Estados Unidos, desculpa, um acordo com o Japão sobre exploração de terras raras, né, minerais críticos, que são aqueles super, muito importantes tanto para a indústria de transição, né, para a indústria, fugiu a palavra agora, socorro, para transição carbono zero, carbon, transition, climate transition, esqueci todas as palavras agora, gente, mas para a economia de baixo carbono, socorro, é isso. Então, porque esses minerais, eles são usados em várias coisinhas menores, tipo o ímã, que serve, é um mini material que é usado no ímã, que gira para todo sempre, né, sem usar energia, que pode colocar na usina eólica de sei lá o quê, né, também muito usado para a parte de inteligência artificial. Então, agora, o grande tema são as terras raras, né, os minerais críticos. Então isso vai entrar na pauta de discussão também, e com certeza do lado do Brasil a gente tem aí, né, provavelmente o Brasil vai tentar que seja, né, o Lula inclusive já falou que vai tentar retirar a sobretaxa, né, partindo do pressuposto que teria uma taxa, uma tarifa de 10%, que é o que os Estados Unidos colocaram como base, né, para quase todos os parceiros comerciais, e aí o Brasil teria essa sobretaxa. E aí está sendo discutido esse, né, esse pacote da sobretaxa, etc. Então, assim, tudo caminhando muito bem, ao que tudo indica, né? O Lula falando que o seu trio poderoso vai, né, um trio muito, muito competente vai lidar com isso, que é o ministro Fernando Haddad, o ministro Mauro Vieira, que é das Relações Exteriores, e também o vice-presidente geral do Alckmin. E o Trump falando que ele também tem uma equipe lá e eles já estão discutindo os pormenores de um acordo. Lembrando que, assim, um acordo comercial, um acordo para, né, qualquer tipo de acordo, para evitar dupla tributação, um acordo super amplo de livre comércio, tudo isso leva muito tempo, gente, são discussões infinitas, mas esse tipo de empurrãozinho, né, leve, né, faz muita diferença. Então, eu imagino que algum tipo de entendimento, mesmo que não seja um acordo efetivo, mas um agreement ou alguma coisa assim, né, já deva ser anunciado aí nas próximas semanas. E isso tem sido suficiente para deixar os investidores aqui super tranquilos em relação ao Brasil, né? E, inclusive, tem favorecido, olha o tiro que saiu pela culatra aí, né? Da oposição, principalmente da família Bolsonaro, que agora isso certamente impactou a aprovação do presidente, né? Então, as últimas pesquisas tinham saído, apontavam que a maior parte da população apoiava um acordo entre Lula e Trump. E parece que isso tem, conforme essas discussões foram caminhando, né, as últimas pesquisas que saíram nos últimos dois dias mostraram, é claro que isso não foi só por isso, mas que de fato, se você olha as perguntas, a parte quali, que isso teve sim a ver, né, com essa movimentação do Lula, né, e do Trump, enfim, na mesma direção aí, né, de conversas. Então parece que de fato o tiro saiu pela culatra e a gente vai ter o Lula tentando ter os bônus dessa negociação, e do lado do Trump também, com certeza, porque nenhum político faz, como eu falei, da ponto sem nó, não é mesmo? É, então é isso, vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Não acho que a gente vai ter um acordo de livre comércio entre o Brasil e os Estados Unidos, mas acho sim que existe uma grande chance de acabar com essa sobretaxa, afinal de contas já saiu um monte de coisa lá de dentro mesmo, né? Ou eles falarem que vão fazer mais várias exceções e acabar, tipo, três coisas lá na lista de 50%, e alguns pequenos outros anúncios, né? Dá pra você fazer fora do âmbito de um acordo de livre comércio, você pode fazer, por exemplo, um acordo para evitar dupla tributação, você pode fazer mudanças em acordos já existentes, né? Então, atualizações importantes que um lado ou outro esteja pedindo, pode haver um acordo, um agreement mesmo, né? Que não seja nada concreto, mas como eles chamam, vai? Uma carta de intenções para trabalhar e colaborar, por exemplo, na área de exploração de terras raras. Então, eu espero esse tipo de coisa, né? Esse tipo de anúncio aí nas próximas semanas, e eu acho que vai ser visto de maneira positiva, né? Tanto na parte de popularidade do governo, quanto aí do ponto de vista dos investidores, né, que estão vendo isso com bons olhos, principalmente os investidores estrangeiros. Tipo, tá acabando esse ruído aí entre Trump e Lula, então beleza, vamos ver qual é que é e vamos esperar o ano que vem, né? Então, acho que esse finzinho de ano, né, isso vai ser um bom impulso pro governo, né, pra surpresa de muita gente no começo de toda essa bagunça.
A respeito do Nobel de Economia em 2025, ele vem em uma hora certa. Observar a história antes e depois de grandes inovações tecnológicas que ampliam a produtividade faz muita diferença. De vez em quando, a gente olha para determinadas coisas que temos no momento presente e temos a impressão de que as coisas são todas uma enorme mesmice. Mas o mundo hoje é consideravelmente mais produtivo e interconectado do que já aconteceu em qualquer outra época da humanidade. Sim, tensões entre países acontecem e já discutimos amplamente sobre isso aqui com você. Não vai ser nenhuma novidade se você já nos acompanha há um bom tempo. Mas a tecnologia em si acaba rompendo barreiras e trazendo crescimento como resultado agregado. Isso é inegável. Já sobre o encontro Lula-Trump novamente, até o presente momento em que essa ancoragem está sendo realizada, não temos nenhuma novidade, nenhum acordo de fato, só o passo anterior de que saiu de cena o fator Bolsonaro, apesar das falas desconectadas da realidade do filho dele que segue por lá e talvez nunca mais volte para cá, a não ser que volte para ser preso. E a sinalização de que as coisas devem ficar mais calmas em termos comerciais é o que a gente tem até o presente momento. Pois é. 200 anos não são 72 horas. E a diplomacia brasileira é muito melhor do que a gente espera, apesar de todos os pesares. Pessoal, realmente chegamos a um momento aí complicado. Vocês devem ter notado que, apesar desse ser o episódio da segunda quinzena de outubro, ele tá saindo bem em novembro, ele tá saindo quase como o da primeira quinzena de novembro, se for ver, mas enfim. Né, algumas coisas demoram um pouco mais, são um pouco mais doídas de fazer, mas vamos a elas. Falei duas vezes sobre recado para vocês, então é a hora desse recado. Estamos aqui em formatos diferentes de podcast do Terraço Econômico há muitos anos. Já tivemos episódios focados em convidados especiais, focados em temas especiais, com gravação ao vivo, com temas definidos e gravações separado. No fundo, sentimos nesse momento que é hora de dar uma oxigenada. E como é que essa oxigenada acontecerá? Primeiramente, com intervalos maiores e não definidos entre episódios. Segundamente, com novos formatos que poderão aparecer aqui. Sem promessas, apenas com o compromisso de te trazer o que nós, com a curadoria que você acompanha há anos, consideramos mais relevantes. O tema que puxa esse episódio fala sobre um esgotamento no uso de redes sociais que acontece, dentre outros motivos, pela, vamos dizer assim, mecanicidade de conteúdos. Né? Tudo muito igual, tudo muito parecido entre si. Talvez você também esteja sentindo isso sobre este glorioso podcast. Não se preocupe, essa voz que aqui fala também sente. O que significa esse recado? Que não teremos mais episódios? Que o Terraço Cast acabou? Não se desespere. Se tem uma coisa que não iremos queremos fazer é abandonar você que nos acompanha há tantos anos. Só pedimos um pouco mais de paciência e também que você nos acompanhe em outros lugares, não apenas ouvindo os episódios como você está fazendo agora. Olha com carinho a nossa Linktree. De fato, realmente, às vezes parece que é batido, que é uma mensagem igual, mas olha realmente com carinho, porque lá podem ir surgindo novidades e também, não só na Linktree, mas nas nossas redes que estão lá, mesmo que você também esteja cansado de utilizá-las. Terraço Econômico segue com seu compromisso secular de traduzir o economês, trazer temas que são importantes para a sua vida, mesmo que em muitos lugares você só encontre esses temas sendo falados para serem entendidos por quem está falando. O que, cá para nós, além de chato, é contraproducente e não leva a lugar nenhum. Seguiremos aqui, talvez mais distantes, talvez em outros formatos, mas sempre com a curadoria que você conhece e gosta, sempre com o compromisso de te traduzir as coisas. Recado dado, vamos nos despedindo do trio mais amado do Brasil. Obrigado, Fernanda!
Meus queridos, muito obrigado por mais um episódio maravilhoso do nosso podcast favorito. E vocês sabem que podem me encontrar nas redes sociais como @sigafefa. É isso, beijinho.
Obrigado, Renata.
Era isso que eu tinha para falar para vocês essa semana. Eu queria agora fazer aqui um breve comentário, né? Esse é o meu último por enquanto. Eu não quero fazer aí uma grande despedida, né? Eu já tô fazendo o TerraçoCast aí há bastante tempo, mais de 5 anos. Eu tô no TerraçoCast desde antes da pandemia, né? Sempre tentando trazer para vocês aí notícias, né? Com um foco no internacional, né? Eu comecei fazendo internacional porque quem não acompanha o Terraço faz tempo, eu morava na Califórnia, eu voltei pro Brasil há 1 ano atrás. E também, para quem não conhece, não me conhece, não sabe, eu também sou médica. E agora, né, voltando aqui para o Brasil, eu tô recomeçando, né, a atuar na minha prática clínica e tô cada vez aí mais sem tempo para pesquisar e para gravar o TerraçoCast. Como é um projeto aí que eu tenho bastante carinho e tal, eu participei por tanto tempo, eu queria, né, não quero fazer de qualquer jeito, fazer, né, por obrigação, não é assim que eu costumo lidar com as coisas na vida. Então eu acho que eu cumpri aqui o meu papel por bastante tempo aqui com vocês, trazendo informações aí e análises da economia internacional, né? Antes de ser médica, eu também fiz administração pública na GV, então essa é a minha ligação aí com o pessoal do Terraço. É um projeto que eu amo, assim, que eu tô praticamente desde o comecinho, né, desde lá de 2000, acho que eu tô no Terraço desde 2016, olha só, quase 10 anos no Terraço. E não tô, assim, não é uma despedida também, assim, para sempre, né, eu vou continuar assistindo, escutando e participando eventualmente, mas realmente tá difícil para mim continuar fazendo periodicamente a cada 15 dias, então por hora eu me despeço de vocês, mas nos especiais aí, quando tiver alguma coisa mais, assim, relevante, talvez uma notícia de saúde e tal, eu volte aqui para comentar com vocês, tá bom? Espero que fiquem todos bem aí e a gente se vê por aí em outros podcasts, no TerraçoCast ou pela vida, tá bom? Um beijo a todos, ficam bem e até a próxima.
E obrigado, Raquel.
É isso, pessoal, é isso, Caio Augusto. Eu vim aqui com 2 temas, tá? Para compensar o meu atraso. Então é isso, eu fico por aqui com a Kenny. Oi e tchau para as minhas companheiras de podcast e, claro, para todos ouvindo o TerraçoCast. E daqui 2 semanas voltamos com mais previsão do tempo no TerraçoCast.
E para além de tudo, é claro, obrigado a você que está sempre por aqui. Até o próximo episódio. Até outro dia.